Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos, 6 pedidos de esclarecimento. Imagino que respondem 2 blocos, 3 cada um. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, do PSD, que para o efeito tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco. Os serviços públicos em Portugal estão em colapso e isso sente-se no nosso dia-a-dia nas mais diversas áreas. Esta começa a ser, aliás, uma verdadeira marca d'água do Partido Socialista. Em matéria de comunidades, Sr. Deputado, numa intervenção de 6 minutos, o deputado reservou um dos principais problemas das nossas comunidades, 3 ou 4 linhas. O grupo parlamentar do PSD tem vindo a alertar diversas vezes para o estado caótico dos nossos postos consulares. Longas filas de espera, falta de pessoal, cansaço dos funcionários consulares. Um módico pedido de agendamento de renovação de passaporte pode demorar meses para ter uma resposta. Os serviços consulares, Sr. Deputado, estão hoje em falência. Não há memória de uma situação de desastre e desespero como vivem atualmente as comunidades portuguesas quando necessitam de recorrer aos nossos serviços consulares. A presença do Estado português junto às nossas comunidades já não é um elemento facilitador da relação com Portugal. É hoje, antes, uma barreira, mais uma, que os nossos imigrantes têm para enfrentar. A carência de pessoal que vive a estrutura consular justifica uma intervenção por parte do Governo para retomar o seu regular funcionamento. Estes problemas e atrasos nos serviços consulares são sentidos desde há anos. O Governo prometeu que iria resolver a situação com reforço de recursos humanos e de meios informáticos, mas até aqui nada aconteceu. As comunidades são a nossa verdadeira prioridade política externa desde há muitos anos. Mas o PS trata os cidadãos das nossas comunidades como cidadãos de segunda ordem. No programa do Governo encontra-se prevista a revisão e reforço da rede, aplicando o novo modelo de gestão consular, promessas socialistas que ficam naturalmente por cumprir. Sr. Deputado Paulo Pisco, para quando a aposta na digitalização dos serviços? Para quando o reforço de pessoal? Para quando a revisão dos salários dos funcionários consulares? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caro deputado Paulo Pisco. É do senso comum que as últimas eleições legislativas resultaram, no que toca aos círculos de imigração, numa autêntica vergonha, deixando um sabor amargo aos portugueses que vivem no estrangeiro. O caos instalou-se, aliás, como já tinha acontecido em eleições anteriores, titulando os procedimentos no mínimo de duvidosos e deixando a democracia gravemente ferida. Pergunto-lhe o que é que está a ser feito para tornar os processos eleitorais futuros efetivamente mais claros, transparentes e eficazes, dignos de um Estado que se diz de direito. A segunda pergunta que lhe faço é a seguinte. No passado dia 27 de outubro de 2020, representada pelo primeiro peticionário Pedro Cláudio Caldeirinha Rúpio, com 4.524 assinaturas, deu entrada nesta Assembleia da República uma petição intitulada Português para Todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro de qualidade e gratuito, que consideramos ser de uma pertinência e importância elevada e que faz perceber que algo não vai bem no ensino português no estrangeiro, nomeadamente no que diz respeito ao ensino como língua materna para as crianças e jovens portugueses residentes no estrangeiro. Dito isto, Sr. Deputado, considerando que a nossa língua é em muitos casos a nossa pátria, com tudo o que esta expressão implica, pergunto o que é que se está a fazer para garantir a estas crianças e jovens o direito à sua própria expressão mãe, que é a língua dos seus pais e avós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro deputado Paulo Pisco, Saúdo-o pelo tema que trouxe a debate e pelos anos de trabalho que tem neste tema. Já foi mencionado, mas gostaria também de juntar a minha palavra a esta pergunta. Para quando o PS finalmente acompanhar os outros grupos políticos, outros partidos representados neste Parlamento, defendendo a abolição das propinas do ensino de português para os lusodescendentes? Para quando atualizar finalmente os vencimentos dos funcionários consulares e corrigir injustiças, como por exemplo a dos funcionários consulares no Brasil, que ganham indexados a real, que ganham em reais, mas indexados a uma taxa de câmbio que já está completamente desatualizada e que são muito prejudicados com isso? Para quando, finalmente, completar a rede consular e diplomática em países da União Europeia? Eu fui recentemente ao Conselho dos Verdes Europeus em Riga, na Letónia. Os portugueses na Letónia têm de ir a Estocolmo. Os portugueses na Estónia têm que ir a Helsínquia. Os portugueses na Lituânia têm que ir a Varsóvia. Mas não faz sentido, ao menos nos países da União Europeia, estarmos representados? E, finalmente, referiu-se aos votos dos portugueses no estrangeiro. Ainda no fim de semana passado, e vão repetir agora neste fim de semana, os lusofranceses votaram nas eleições francesas. Votaram através de voto eletrónico. A experiência correu muitíssimo bem, não há notícias de fraudes. Irá o PS defender que os portugueses no estrangeiro possam ter acesso ao voto eletrónico? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria então pelo Sr. Deputado Ricardo Sousa. Sabe, Sr. Deputado, a diferença entre o PS e o PSD nesta matéria é quando o PS chega ao governo, constrói, e aquilo que o PSD faz é destruir. Eu recordo que durante o tempo do PSD foram suprimidos mais de 500 funcionários e foram eliminados vários postos consulares.
É
aquilo que o governo faz, aquilo que o, entre eles e o de Andorra, aquilo que, o, que, o governo, que os governos do Partido Socialista fazem é abrir mais postos consulares, é reclassificá-los, é dar dignidade aos postos consulares de forma a servirem melhor nas nossas comunidades. E temos aqui o melhor de todos os exemplos. O PSD fechou a embaixada e a secção consular em Andorra e agora foi anunciada a abertura do consulado geral em Andorra, o que é importantíssimo não apenas para a comunidade portuguesa, mas também para as relações bilaterais entre Portugal e Andorra, que são muito importantes e, como eu há pouco disse, é aqui o peso da nossa comunidade que molda a relação bilateral entre os dois países. Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Peçanha, eu gostaria de dizer uma coisa relativamente ao ensino do português no estrangeiro. O ensino do português no estrangeiro tem sido uma aposta do Partido Socialista. Tem havido mais cursos, mais alunos, tem havido mais professores, tem havido o alargamento das cátedras, dos leitorados em todos os níveis de ensino, tem havido um aumento da presença portuguesa e da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro. Neste momento, eu creio que por vezes ninguém se dá conta, mas neste momento a língua e a cultura portuguesa são ensinadas em cerca de 78 países em todo o mundo. Verdade. E isto não é coisa pouca para um país com a dimensão de Portugal. Além do mais, nós vamos aplicar também as verbas do PRR para, além daquilo que vai ser feito em termos de expansão da nossa rede, de também melhorar o acesso ao ensino do português no estrangeiro através dos meios digitais que são implementados, de forma a que aqueles alunos que estão mais distantes dos sítios onde há maior concentração possam, através dessa via, vir também a poder frequentar os cursos de português. Finalmente, Sr. Deputado Rui Tavares, gostaria de referir que, relativamente à abolição das propinas, aquilo que consta do nosso programa eleitoral é que haverá uma redução progressiva das propinas e que esperemos que possa culminar, efetivamente, na abolição também das propinas. Relativamente à questão da revisão da tabela salarial e do estatuto profissional dos funcionários consulares, esse processo negocial está em curso e nós faremos tudo para que ele possa também prosseguir o seu caminho e chegar à aspiração que possa corresponder àquelas que são as expectativas também dos funcionários consulares. Porque é óbvio que é importante que nós temos um problema, e é preciso que isto também se saiba, é que além de ter havido uma grande redução no número de funcionários no passado, houve também uma revisão da tabela salarial em 2013, no tempo do PSD, que criou muitos dos problemas que nós agora temos para conseguir manter a atratividade das funções consulares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Pisco. Antes de mais, saudá-lo pelo tema que aqui trouxe, o tema das comunidades portuguesas, e nesse sentido gostaríamos de abordar duas grandes questões. Uma tem a ver precisamente com aquilo que também já tem vindo a ser abordado, que é a insuficiente rede e a resposta do ponto de vista consular. E, de facto, o desinvestimento que depois se acaba por traduzir em falta de meios financeiros, materiais, humanos, mas também desadequação da rede às necessidades, às novas necessidades dos movimentos migratórios, prejudiquem muito as comunidades portuguesas no estrangeiro. E para além de Andorra, nós gostaríamos de perceber quais são os objetivos reais e quais são os compromissos que aqui quer assumir e que pode assumir. Dizer também que falou-nos da importância dos simbolismos, de celebrarmos datas que nos unem em território, fora do território nacional, mas os simbolismos não são suficientes para aprofundar o sentimento de identificação, de pertença, de proximidade ao nosso país. É preciso, por exemplo, investimento naquilo que é o ensino da língua. Aquilo também já foi abordado e aquilo que nós queremos saber é se, à semelhança do que tem feito com outras áreas, criticou quando se introduziram as propinas, mas depois, quando teve o poder para as abolir, não o fez. E queremos saber se o compromisso que aqui falam da redução progressiva é como a redução progressiva das propinas do ensino superior, que ficou pelo caminho e já ninguém se lembra, e portanto já ninguém está à espera que isso aconteça, e portanto se há compromissos concretos ou se podemos concluir que nesta como noutras questões continuarão a estar de acordo com a opção de PSD e CDS. Ainda perguntar relativamente aos manuais escolares. Graças à intervenção do PCP e uma insistência muito grande e uma luta muito grande que foi feita, conseguiu-se a gratuitidade dos manuais no ensino obrigatório. Neste momento, as crianças e jovens portugueses que residem no estrangeiro estão discriminadas porque o PS não quer assumir essa gratuitidade. E nós questionamos, então, se, preparando o próximo ano letivo, vai reconsiderar esta questão e acabar com a discriminação que vitima as crianças e jovens portugueses no estrangeiro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Deputado Paulo Pisco, agradecer-lhe o tema que nos trouxe. Penso que é um tema, é talvez dos temas onde mais consenso irá existir em termos daquilo que são diagnósticos, mas também das soluções que são necessárias. E ao nível diagnóstico, concordar consigo com as necessidades do que é preciso melhorar ao nível do sistema eleitoral, ao nível do Conselho das Comunidades e também ao nível do domínio consular, seja ao nível da rede, seja depois em termos específicos dos trabalhadores. É só surpreendente que ao fim de 7 anos do governo socialista vá falar ali ao púlpito como se fosse um problema que descobriu ontem, quando já tem um bocadinho mais de tempo. Mas quero-lhe dar sobretudo os parabéns porque tem sido nos últimos anos o rosto, o representante do Partido Socialista ao nível daquilo que é a comunidade portuguesa na diáspora e sobretudo na Europa, círculo pelo qual foi eleito, e quero-lhe dar de facto os parabéns e sei que deve estar orgulhoso pela avaliação quantitativa e qualitativa que se deve ser feita ao nível dessa comunidade, porque de todas as comunidades portuguesas é aquela que mais cresceu e é aquela que tem estado a ficar mais qualificada. E eu quero-lhe dar os parabéns por isso, e gostava que também partilhasse connosco o que é que acha que é o segredo do sucesso do crescimento da comunidade portuguesa em países europeus e também por ser mais qualificada. Podia dar o exemplo setorial, por exemplo, ao nível dos enfermeiros, mas falemos em termos de quantidade, só entre 2019 e 2021, uma média de 27 mil saídas permanentes, sem referir os 43 mil de média de temporários. E também dados como, por exemplo, em 2020, Portugal foi o país da União Europeia que teve o maior valor de remessas recebido, que é uma coisa fantástica. Tivemos, por exemplo, mais de 200 milhões, dos 3.600 mil milhões, penso eu, recebidos em remessas, mais de 200 milhões, por exemplo, num país como a Roménia. De facto, são dados impressionantes e que lhe quero dar mais uma vez os parabéns por conseguir. E por isso termino. Se acha